Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te adoramos porque tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nós te louvamos por aquilo que tu és, pelos teus feitos. Nós te agradecemos, Senhor, aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos porque tu nos tens guardado, sustentado, cuidado de nós, cuidado desta igreja. Nós te agradecemos agora por esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar, para ouvir a tua palavra. Queremos te pedir para que tu nos abençoes de maneira que possamos estar voltados para ti, atentos para aquilo que tu nos queres dizer nesta manhã. Trabalhe no coração de cada um de nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado Colossenses, estamos no capítulo 3, mas vamos ler hoje novamente aquele trecho paralelo que está em Efésios, capítulo 6. É um texto paralelo do que ali de Colossenses 3, nessa parte que fala dos escravos, né? Eu vou ler dos versículos Efésios 6, do 5 ao 7, né? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Nós temos visto aqui que o nosso comportamento faz toda a diferença em relação aos de fora, não é? É muito importante o testemunho que nós damos, mas vimos que o bom testemunho não deve ser um alvo, deve ser uma consequência. O nosso alvo deve ser a glória de Deus sempre. E nós vimos que enquanto vivemos, nós sempre temos relacionamento com as pessoas, e nós vimos que em todas as nossas ações, nosso comportamento tem a ação, que é o que fazemos, a motivação, o porquê fazemos, e vimos que esse porquê determina não só o que, a ação, mas também o como, a maneira como é feita, a qualidade da ação, não é? Se é uma ação é bem feita ou mal feita. E vimos também que tem a ver com a disposição interior da pessoa. O indivíduo pode fazer a coisa com alegria ou com revolta, com uma vontade, pode fazer a coisa com cuidado ou displicentemente, isso varia. Mas nós dizemos que o mais importante não é isso, é quem. Tudo que nós fazemos, fazemos em função de alguém. Nós não fazemos nada para coisas, fazemos para pessoas. E vimos que, a não ser aqueles que queiram mexer com seres espirituais que não Deus, né, que aí a situação é mais grave. Basicamente, essas pessoas para as quais nós fazemos coisas ou nos comportamos, somos ou eu, ou o outro, ou Deus. E vimos que, em grande parte, é o eu o alvo final do comportamento das pessoas. As pessoas, em geral, são muito voltadas para si mesmas, né? Mas nós vimos que nós não vemos Deus, embora o amemos, mas vemos as pessoas, e nós temos que amar as pessoas, e não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo, como nós vimos em 1 João 1, e nós vimos também que nós servimos a Deus servindo ao próximo, né? Mas vimos que podemos servir ao próximo sem servir a Deus. Isso depende do coração. Eu posso estar fazendo alguma coisa pelo próximo e Deus está de lado. Então, eu posso servir ao próximo sem servir a Deus, mas obrigatoriamente, quando eu sirvo a Deus, eu tenho que servir ao próximo. Nós vimos que tudo aquilo que nós fazemos, cada ação nossa, fala alguma coisa a respeito do nosso relacionamento com Deus, inclusive se estamos esquecidos dele. As ações é que vão mostrar isso. Trazendo isso para o âmbito da igreja, nós falamos um pouquinho da comunhão, né? Nós vimos que a comunhão dos cristãos, ela é uma comunhão indireta, porque a nossa comunhão é com Deus, como fala em 1 João. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Por isso é que nós temos comunhão uns com os outros. Então, é uma comunhão indireta ou derivada. O que nos une, na verdade, é Deus. Então, se nós, sem falar nas infinitas bênçãos de Deus para nós, no plano só horizontal, o que, que significa essa comunhão? Não estamos falando no plano vertical. Significa uma comunhão de tudo aquilo que Deus nos deu. Uma comunhão de dons, não é? Nós vimos lá em 1 Pedro 4,10 que fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos que repartir aquilo que Deus nos deu. Essa é a comunhão, não é uma comunhão recreativa, não é? Nós vimos que tudo que é feito, então, tem que ser feito visando a glória de Deus. Daí nós terminamos mostrando esse, falando um pouquinho sobre esse trechinho que nós acabamos de ler aqui de Efésios 6, né? E nós vimos que aí, na verdade, nesse trechinho de Efésios 6, nós vamos ver o que fazemos ou o que devemos fazer, o como, tanto em relação à qualidade como em relação à disposição e para quem. Está tudo aí nesse trechinho. Aqui fala que para os servos, obedecer ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Nós vimos, essa é a maneira como deve ser feita. É claro que o temor a Deus, a extrema reverência que nós temos em relação a Ele, deixando, isso, essa é a causa do nosso comportamento, mas sem visar esse aspecto do temor, quando fala com temor e tremor, e por causa da nossa reverência a Ele, é com a maior seriedade que nós temos que fazer as coisas no sentido horizontal, falar na sinceridade do vosso coração. Não pode haver uma coisa no discurso, outra na prática, como a Cristo. O alvo é Cristo, não servindo à vista, não é só a aparência, não é para agradar aos homens, mas como servos de Cristo de coração, né? Nós vimos que segundo de coração e de alma, exatamente o mesmo sentido, né? Fazer a vontade de Deus, servindo de boa vontade, nós vimos que é boa mente ou boa disposição mental, comparando com aquela frase que fala da disposição mental reprovável, lá de primeira, de capítulo 1 de Romanos. Ali era uma disposição mental reprovável, que é uma disposição mental boa, lá uma disposição mental que ofende a Deus e aqui que agrada a Deus, que leva a obedecê-lo. E depois nós encerramos com uma frase do Spurgeon, e bem no finzinho, aquela de Paulo, que eu sempre cito aqui, né, de Filipenses 1, 20 e 21, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A gente deu ênfase, para mim o viver é Cristo. Um pouquinho antes de citar esse versículo, nós tínhamos visto aquela frase do Spurgeon: em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. É uma frase que nos deve deixar envergonhado, né? Nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Ele cita 40 anos, né? É um período aproximado, mas nós lembramos aqui que ele morreu antes dos 58, se converteu com 15. O que significa isso? Ele passou a vida inteira pensando em Jesus, é isso que ele está falando no final da história. Ele passou a vida pensando em Jesus. O que ele fazia era em função disso, né? Paulo, para mim o viver é Cristo. Lá em Gálatas ele fala: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso pode parecer exagero, né? Fanatismo, radicalismo, isso é fanático mesmo, né? E o fanatismo religioso, em geral, é criticado. O indivíduo que tem essa disposição, isso é fanatismo religioso. Ele só está pensando em Deus, só está pensando em Jesus Cristo, é só isso que interessa. Ele não pensa em mais nada. A gente deveria ser um pouquinho mais equilibrado. Esse, em geral, essa é a opinião das pessoas no mundo. Eu gostaria de citar, a gente sabe que alguns irmãos, tanto no passado como no presente, vivem esse tipo de coisa, de viver a vida inteira para a glória de Deus, né? Eu vou ler algumas frases do Calvino. Nossa vida deve ter como propósito último glorificar a Deus. A glória de Deus deve resplandecer sempre e nitidamente em todos os dons com os quais, porventura, Deus se agrada em abençoar-nos e em adornar-nos. Não busquemos nossos próprios interesses, mas antes aquilo que compraz ao Senhor e contribui para promover a sua glória. A última frase, última do livro aqui. Deus nos criou e nos pôs neste mundo para ser glorificado em nós. E é coisa justa que toda a nossa vida se destine à sua glória. Tem umas outras frases do Calvino que eu quero ler aqui. Ele está comentando Romanos 12:1, não é? Que fala que nós temos que prestar um culto agradável a Deus. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Comentando sobre isso, ele fala: é mister cessar de viver para nós mesmos a fim de podermos devotar todas as nossas ações de nossa vida ao culto divino. Cada ação, cada atitude voltada para Deus. Isso era o Calvino. Devemos meditar sobre a santidade que deve permear todas as áreas e toda a extensão de nossa vida. Isso aqui no mundo seria considerado, ou é considerado, na verdade, fanatismo. É um radicalismo extremo, né? O indivíduo é muito radical, né? Eu gostaria de ler, não só do Calvino do passado, gostaria de ler também uma ou duas frases do Piper. Alguns CTBs atrás, o Juliano, inclusive, distribuiu para todos a cópia de um capítulo de um livro do Piper que chama Bebendo Suco de Laranja para a Glória de Deus. Os irmãos talvez tenham ainda aí aquela cópia que ele distribuiu. Ele fala o seguinte: todas as nossas ações sem a graça salvadora são moralmente maculadas. Em outras palavras, tudo o que o incrédulo faz é pecaminoso. Daí ele cita aquele versículo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele fala o seguinte: chego a esta triste conclusão. É pecado alguém comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa se não for para a glória de Deus. Se o indivíduo faz qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, é pecado. Esse é o conceito que o Piper está colocando aqui. Pecamos quando deixamos Deus de fora de consideração nas realizações triviais de nossa vida. Pecado é qualquer coisa que fazemos que não seja feito para a glória de Deus. Ele fala aqui nas realizações triviais da nossa vida, no comum do dia a dia, tudo que fazemos. O texto bíblico fala comer, beber, né? E ele termina falando: pecado é qualquer coisa que fazemos que não seja feito para a glória de Deus. Outro fanático, né? Outro radical aqui. E a gente precisa pensar um pouquinho quando a gente ouve esse tipo de coisa, de radicalismo, de extremismo, na verdade, fanatismo, né? Aliás, fanático vem de templo, a palavra fanático vem de templo, um indivíduo que fazia tudo voltado para o templo. Isso já nos pagãos, antes de Jesus Cristo, né? Mas é claro que é politicamente correto, ou aceitável, ou agradável à sociedade uma certa flexibilidade. Eu não posso ficar muito rígido nas minhas posições, por quê? Porque o outro pode ter razão e eu posso estar errado. Se eu nunca sou flexível, não, é sempre eu que estou certo. Obviamente, eu estou dizendo que o mundo inteiro está errado, só eu tenho razão. E essa não é uma posição boa. Claro que esse argumento é bem lógico, bem razoável e correto até certo ponto. quando ele pode ser aplicado? Nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados. É claro que eu não posso ser radical nas minhas posições. Por quê? Porque os outros podem estar certos. Eu tenho que ouvir os outros. E realmente eu posso estar muito errado na minha posição, então eu não posso me apegar a ela. Isso tá certo. Até na interpretação bíblica. Eu não posso dizer que a maneira com que eu interpreto a palavra é a correta. Se eu achar que sempre a minha interpretação da palavra é correta, eu estou dizendo que eu sou aquele que entendo realmente o que Deus quis comunicar para a humanidade. Os outros não conseguem pegar exatamente, mas eu sei. Aquilo que estava na mente de Deus, eu consegui pegar exatamente. Até na interpretação nós temos que tomar cuidado. Por isso que o Juliano tem insistido muito aqui na nossa postura em relação ao passado, a grandes servos do passado, a posição da igreja. Então, quando nós assumimos posições fortes, consolidadas, eu não estou dizendo, não, eu estou assumindo essa posição. Não, eu tenho muita gente que estudou muito, gente séria, a igreja como um todo, eu tenho aquele respaldo de séculos, não é? Eu é que estou pensando assim. Não, é bom estar junto. Não quer dizer que eu tenha que concordar com absolutamente tudo, mas isso nos traz segurança. Eu não estou dizendo, eu sou teimoso na minha posição. Mas existem extremos em que a palavra de Deus é extremamente clara. E aí tem coisas que eu acho que todos os cristãos, sem nenhuma única exceção, vão ver que a Bíblia fala aquilo e vão concordar com aquilo. E quando isso acontece, não é questão de fanatismo, é questão de coerência. Nós temos que ser coerentes em ser extremados e inflexíveis nessas posições. Porque eu não estou sendo inflexível na minha posição, eu estou sendo inflexível na posição de Deus. Porque quando eu sou inflexível na minha posição, eu digo, eu não posso estar errado. Então, eu tenho que ser flexível porque eu posso estar errado. Numa coisa que Deus disse, eu tenho que ficar firme e nunca ceder, porque eu não posso admitir que Deus esteja errado. Aí eu estaria sendo incoerente. Então, eu não posso, eu posso ceder nas minhas posições, mas não nas de Deus. Um exemplo só, foi citado aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é o Pai senão por mim. Todos os cristãos sabem que só existe um único caminho para Deus, não só por causa desse versículo, outros textos falam que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, a Bíblia insiste nisso, é um. E Jesus Cristo reforça, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, através de mim, não pode. Então, não há cristão que fale, não, pode ser através de Jesus Cristo, mas também tem alguns outros caminhos, não pode. Aí nós temos que ser radicais, temos que ser radicais, por quê? Não é a nossa posição que Deus fala. Para ser politicamente correto ou simpático, se eu ceder aí, falo, não, realmente, para mim Jesus Cristo é o único caminho, mas podem existir outras, todas as religiões são boas, né? E coisa desse, só para ficar simpático, eu estou dizendo, Deus pode estar errado ou está mentindo. Nós precisamos tomar cuidado. Tem coisas que nós não podemos ser flexíveis. Só como curiosidade nesse ponto aí, tem aquele, um ateu famoso, Richard Dawkins é chamado, ele é um zoólogo, mas ele é ativamente contra o cristianismo, contra as religiões em geral, ativamente contra. Ele tem uma fundação lá na Inglaterra, e eles fizeram uma pesquisa em toda a Grã-Bretanha sobre algumas coisas de religião. Eu não sei qual é a confiabilidade dessa pesquisa deles, mas vamos supor que esteja certa. Uma pergunta era, o cristianismo é o único caminho para Deus? Claro que a pergunta foi aí, o cristianismo, não o Cristo. Eu estou assumindo como basicamente a mesma coisa. Jesus Cristo, para mim, é o cristianismo. Né? E quando eu falo cristianismo é o único caminho, eu creio que eu esteja dizendo que é através de Jesus Cristo, ou ele é o único caminho. Mas vamos dizer que seja assim. 17% da população disse sim, quer dizer, praticamente um em cada seis. Uma pessoa em cada seis. Cinco não acham que Jesus Cristo seja o único caminho. ou tem outras crenças, são ateus, não sei, mas só um em cada seis. Vamos dizer, num país em que ainda é considerado cristão, né? Ou pelo menos teoricamente, ou a gente é de herança cristã. E foi, na verdade, importantíssimo na história da igreja cristã a Grã-Bretanha, tanto a Inglaterra quanto a Escócia, né? Agora não, o país de Gales, de onde vem o Lloyd-Jones. Agora não, um em cada seis aqui diz que Jesus Cristo é o único caminho. Um dos caminhos, 37%. Um em cada três, mais de um em cada três acredita que ele é um dos caminhos. Quer dizer, pode haver outros caminhos. Praticamente quatro em cada dez. Esse é desse país. E é interessante, para mim chamou a atenção, inclusive, porque pergunta se o indivíduo acredita que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. E aí tem 32% que acredita que ele ressuscitou fisicamente e quase 40% que não foi fisicamente, é só espiritualmente, é o significado da ressurreição, mas ele não ressuscitou. Eu fico admirado porque aqueles 32% que dizem que ele ressuscitou fisicamente, certamente sabem que Deus o ressuscitou com um motivo, como fala em Romanos 4, ele ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não seríamos salvos. Paulo insiste nisso. Se Jesus Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram perdoados. Quer dizer, está todo mundo indo para o inferno. Vamos resumir a coisa nessa frase. E ele insiste nisso. Os apóstolos foram testemunhas da ressurreição. Quer dizer, não pode haver cristão genuíno que fala, não, Jesus Cristo não ressuscitou ele mesmo fisicamente como um fato que aconteceu há 2000 anos. Tem algumas coisas que nós não podemos ceder. Como eu digo, ceder nas próprias posições é corretíssimo. Ceder naquilo que Deus fala, não nas nossas interpretações em muitos aspectos, mas em coisas em que todos os cristãos têm que acreditar, nós não podemos ceder. É uma questão de coerência. Eu creio, inclusive, que isso é chamado de fanatismo religioso e é criticado. Eu creio que seja por causa da nossa cultura. Nós temos uma cultura de diversão, de prazer, de entretenimento. Então, o indivíduo não pode dedicar a sua vida a uma coisa muito séria assim. Ele não pode levar tão a ferro e fogo assim. Ele tem que ser mais flexível um pouco, né? É interessante que o fanatismo por outras coisas, o fanatismo por um time de futebol, até o fanatismo pelo trabalho, isso não é criticado, mas o fanatismo religioso, sim. Isso é grave, né? A própria cultura nossa faz com que isso seja assim, mas no passado não foi assim. Era correto, razoável, dedicar toda a vida a Deus. E este é um ponto que eu creio que todo cristão tem certeza que ele foi criado para isso. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse ponto, nesse aspecto. O cristão foi criado para a glória de Deus, como nós lemos agora há pouco o Calvino falando. Toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, né? Então, e é toda a nossa vida. Por princípio, quem está fora, quem está no mundo, acha que uma vida dedicada a Deus é uma vida infeliz. Coitado, ele veio aqui e não se divertiu nessa vida. É porque ele está de fora. Ele não sabe o que significa a vida com Deus. Ele nunca leu nada do Piper, por exemplo, que se regozija grandemente em Deus e insiste que esse é o alvo da vida da pessoa, enquanto ele glorifica a Deus, né? Nós temos que ficar firmes. Aí em Efésios mesmo, se a gente voltar uma página, a gente leu Efésios 6, nós conhecemos bem aí Efésios 4, quando fala que Deus deu pastores, profetas, pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos para a igreja, né? No versículo 12, 4, 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E qual era a ideia? A ideia é que cada um cresça em maturidade, em direção à estatura de Jesus Cristo, como fala ali no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Ele ainda fala. um aspecto, né? Não quer dizer que seja todo o alvo, mas um aspecto, porque isso é para a glória de Deus, mas um aspecto. E para que não sejamos, não mais sejamos como meninos, ajeitados de um lado para outro, levados em redor por todo o vento doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Artimanha, astúcia, o engano deles, os truques. Então, tomar cuidado com argumentações que às vezes parecem lógicas e nós vamos atrás. Nós temos que ficar firmes. Lá em Gálatas, nós temos um exemplo infeliz, que até o Paulo chamou a atenção do Pedro, ali, se nós abrimos em Gálatas 2, só para recordar, não é? Ele deu uma bronca no Pedro, 2, no versículo 12, ele fala com efeito, falando do Pedro, né? Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quer dizer, o Pedro. O Pedro fazia refeições junto com os gentios, ele tinha contato com os gentios, não é? Quando, porém, chegaram eles da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, aquele grupo que achava que mesmo os gentios tinham que se circuncidar para ser salvo. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Ter se deixado levar pela dissimulação. Cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com o que falam, astúcia, o engano, com o comportamento dos outros, que gente grande pode ser levada. Resumo. Isso não é radicalismo, não é fanatismo, é coerência. Fazer tudo para a glória de Deus é coerência. Viver para Deus é coerência, não é fanatismo. Seria incoerência ceder naquilo que Deus não cede, numa posição que Deus colocou claramente. Eu gostaria de... Meu alvo é chegar na glória de Deus, né? Como vamos viver, o que fazer, analisar um ou dois aspectos disso aí, a base disso aí. Mas antes eu gostaria de voltar um pouquinho e juntar algumas palavras que Deus usa aqui. Como nós falamos que as nossas ações são sempre em relação a uma pessoa, não a coisas, quando nós fazemos alguma coisa para agradar alguém, esse alguém tem um alvo, esse alguém quer que a gente faça alguma coisa para chegar lá, e para nós precisa estar claro qual é o alvo, o que, que ele requer de nós, o que nós temos que fazer para atingir. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Por isso eu queria pegar alguns versículos em que são mencionadas algumas palavras, como por exemplo, três palavras na verdade, propósito, chamado e vida digna. Nós vamos ver a relação entre propósito, chamado e vida digna. O propósito de Deus, aquilo para o que Ele nos chama, não este primário que todos nós somos ou fomos chamados para ser de Jesus Cristo, todos nós. Como falar logo no comecinho de Romanos, fossem chamados para ser de Jesus Cristo. Esse é um chamado. Mas depois os nossos chamados individuais e a nossa vida em relação àquilo, vida digna. Vamos ler alguns versículos juntando isso, para depois nós termos uma base, um porquê, para analisarmos o que seria viver para a glória de Deus, não é? Vamos começar abrindo em Efésios 4:1. A minha ideia é juntar alguns versículos com as palavras propósito, chamado e vida digna. Em Efésios 4:1 fala o quê? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno, esse andeis, andar, é viver, né, de modo digno da vocação a que fosse chamado. Já chamei a atenção aqui, esse vocação é chamado. Então fica, que andeis, eu rogo-vos, pois eu, que andeis de modo digno do chamado a que fosseis chamados. Eu creio que em português eles não puseram chamado a que fosse chamado para não ficar repetindo. Mas é exatamente a mesma palavra, uma na forma verbal, outra na forma substantiva. No original, as palavras são bem diferentes, porque a palavra verbal, na forma verbal, é bem diferente da forma substantiva. Aqui em português fica ser chamado e chamado. Chamado como substantivo, ser chamado como verbo, não fica o mesmo termo. No original, são palavras diferentes, embora com a mesma raiz. Então, Por isso, acho que eles traduziram assim. Andeis de modo digno, viveis, né, de modo digno do chamado a que fostes chamados. Então, existe uma relação entre a maneira como eu vivo e o chamado. Esse modo digno seria um modo apropriado, um modo adequado. O que é correto eu fazer, como é correto eu viver para que eu realmente cumpra aquele chamado ao qual eu fui chamado. E eu digo correto porque é do ponto de vista de Deus, quando falei modo digno, do ponto de vista de Deus, né? Então, como é que eu tenho que viver para cumprir o chamado para o qual eu fui chamado? É isso que eu creio que o versículo está dizendo. Vamos lá para a primeira Tessalonicenses. Fala também... Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Exortamos, consolamos e admoestamos. Ele insiste e fala a cada um de vós, dá a impressão que foi uma coisa particular. Ele não falou aqui assim para todo mundo. Eu fui falar com cada um, insisti com cada um, viver de modo digno de Deus que vos chama. Digno de Deus, uma maneira de viver que é para a glória de Deus. Isso é que é digno de Deus. Que é para a glória de Deus, porque você está cumprindo o objetivo para o qual você foi criado. É o propósito que nós vamos ver daqui a pouco. Que vos chama para o seu reino e glória. Para mim, na prática, chamar para o seu reino e glória ou chamar para ser de Jesus Cristo é a mesma coisa. O indivíduo que é chamado para ser, ninguém pode entrar no reino e glória de Deus sem ser de Jesus Cristo. Só entra no reino aquele que é de Jesus Cristo. Vocês foram chamados para ser Jesus Cristo, vocês foram chamados para o seu reino e glória. Para mim, na prática, fica na mesma. Vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, né? Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E para que Deus vos torne dignos da sua vocação, do chamado. Ele faça com que vocês vivam dignamente, que eles vivam para a glória dele, para que cumpram aquele chamado de acordo com a vontade dele. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1 agora. Eu não quero cansar muito os irmãos com os versículos, mas eu acho importante a gente ver que sempre tem relação entre chamado de vida digna. Agora nós vamos ver, ele vai falar também de propósito. Aqui na primeira carta a Timóteo, ali no finzinho do versículo 8, né? Bem no finzinho, ele está falando, segundo o poder de Deus, que é a chamação, porque ele está falando de Deus, né? No 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, santo chamado, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Chamado, ele nos chamou. Aí, claramente, é o chamado para ser de Jesus Cristo. Ele nos separou, né? Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é por causa das nossas obras. Aliás, como aqui fala, antes dos tempos eternos, nós não tínhamos praticado nenhuma obra, né? Antes dos tempos eternos, não segundo as nossas obras. Nem por previsão de obras. Ah, não, Jesus Cristo separou porque previu que eles iriam fazer essas boas obras. A coisa é um pouco diferente. Ele nos preparou para andarmos nas obras para as quais ele nos preparou. As obras foram preparadas para nós andarmos nelas, antes dos tempos eternos. É o que nós vimos lá em Efésios 2:10. As boas obras foram preparadas para nós andarmos nelas. Então, nós fomos preparados de maneira adequada para podermos andar nas boas obras que Deus preparou para que fossem feitas por aqueles que ele separou. E nos chamou com um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa palavra determinação é propósito. É propósito, é alvo, é plano, conforme o seu plano, conforme o seu propósito, conforme o seu objetivo. Essa palavra, em outro lugar, nós vamos ver, aparece como propósito mesmo. Então, ele nos chamou com santo chamado, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça, que nos foram dados. Então, né? Vamos ver lá, então, onde fala bem do propósito. Romanos 8, 28, a gente não poderia deixar de lado Romanos 8, 28, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante aí. Aí não fala em vida digna, mas está dando um outro aspecto da relação entre o chamado e o propósito, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para daqueles que amam a Deus, são chamados para o seu propósito. O Calvino, comentando esse versículo, fala o seguinte: os crentes não amam a Deus antes de serem chamados por Ele. É interessante, porque a gente lê esse versículo, ah, não, mas então eu amo a Deus, então tudo é para o meu bem. Calma. Você ama a Deus porque Ele chamou. Você ama a Deus porque tudo contribui para o seu bem. A gente acha que é o contrário. Ah, se eu amo, as coisas contribuem para o meu bem. Não, porque tudo contribui para o seu bem, você ama a Deus. Claro que está ligado. Porque antes da fundação do mundo estava planejado, ele já tinha chamado. Já tinha chamado, já tinha predeterminado. Se a gente for ver um pouquinho embaixo, no versículo 30, aos que predestinou, nós vamos ver lá em Efésios 1, isso é antes da fundação do mundo, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou, aos que justificou, a esse também glorificou. Só aquele que é chamado e justificado é que ama a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós já vimos isso na primeira carta de João. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, é o que ele fala aqui, Calvino, os crentes não amam a Deus antes de serem chamados por Ele. O fato de tudo acontecer aos santos, aos crentes, visando a sua salvação, é por isso que se ama a Deus. Porque tudo é para o seu bem, porque tudo é visando para a sua salvação. O fato de tudo acontecer aos santos visando a sua salvação depende da graciosa adoção divina como sua causa primeira. O nosso amor por Deus já é consequência do amor dele por nós. Claro que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas eles amam a Deus porque todas as coisas contribuem para o seu bem, para a sua salvação, né? Nós vamos depois analisar um pouquinho com mais calma esse aspecto. Essa palavra que está aqui no versículo 28, daqueles que são chamados, é o chamado que ele faz, foram chamados para ser de Jesus Cristo, né? Chamado segundo o seu propósito, segundo o seu alvo, segundo o seu plano, né? Segundo a sua intenção. Foi com esse alvo, com esse objetivo que eu fiz. É a mesma palavra, só como curiosidade, só porque já está aí no capítulo 9 de Romanos, versículo 11, né? Falando do Isaac, do Jacó, que o mais novo, o mais velho vai ser o mais novo e tal. Os irmãos lembram dessa história. Fala aí no 9:11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O propósito, o alvo, o objetivo, a intenção de Deus tinha que ser mantida. Então, aqui eles falam que eles não tinham praticado nem bem nem mal, não tinham nascido, para que o propósito de Deus que prevalecesse. O que prevalece é o alvo para o qual Deus fez as coisas. Não por obras, mas por aquele que chama. Aquele que chama é Deus, né? Como nós vimos, os que predestinou, esse chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, também glorificou. Agora vamos dar uma olhadinha lá. Em em Efésios, que aí a gente pode talvez até encerrar essa parte aqui nesse trechinho de Efésios, a comparação dessas palavras. Efésios 1, nós vemos no capítulo 11, no capítulo 1, versículo 11, a minha carta de Efésios não tem 11 capítulos, mas o capítulo 1 tem mais de 11 versículos, né? Nele, ali, vocês veem que o centro do capítulo 1 é Jesus Cristo, né? O centro. Se a gente for lá no versículo 10, né? Ele fala, quando fala no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus Cristo, digo, no qual quem? Jesus Cristo. Fomos também feitos herança. Nós fomos, como o Calvino fala, da adoção. Nós fomos feitos herança. Nós fomos adotados por ele, fomos escolhidos por ele, em Jesus Cristo. Predestinados, começou com nele lá, segundo o propósito. Mesma palavra que aparece lá em Romanos 8, em Romanos 9, aquela de Timóteo, onde fala determinação, é a mesma palavra. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos feitos herança nele. Olha ali, nós somos escolhidos nele. Olha no versículo 4, né? No versículo 3 acaba assim: toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele. Em amor nos predestinou. É por causa do amor dele é que nós o amamos. Para a adoção de filhos, como Calvino fala, a adoção é a causa primária de tudo. Por meio de Jesus Cristo. Toda a ênfase é Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo é feito de acordo com o propósito. Que podemos dizer a vontade? O propósito é o alvo da vontade de Deus. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Nós vemos como a Bíblia mostra várias ligações, sempre do viver digno daquele chamado, o viver digno daquele que serve a Deus, e nós vemos a ligação do chamado com o propósito. Deus chama cada um de nós para os chamados particulares de cada um. Aquilo que nós já vimos naquele curso, aquele CTB do chamado, que é extremamente importante para a gente se ligar nisso. O indivíduo foi chamado para ser marido, para ser pai, para ser um empregado, para ser um cidadão, para ser um vizinho. Várias coisas o indivíduo é chamado para, e como é que ele desempenha aquilo? De maneira digna. Sempre que nós formos falar de maneira digna e de maneira que glorifica a Deus. Ali a gente está vendo Colossenses 3, 23, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que é feito de todo o coração para Jesus Cristo é o que é feito para a glória de Deus. Para mim, essas frases seriam praticamente intercambiáveis. Fazer de coração para Jesus Cristo é fazer para a glória de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Então, basicamente é isso. E para isso nós temos que obedecê-lo. É muito importante, antes de entrar na glória de Deus, eu queria só recordar rapidamente. A gente, quando fala em obedecer a Deus, né, muitos podem entender uma obediência externa, né? Mas, na verdade, ele não está obedecendo a Deus. Ele pode estar obedecendo uma moral tirada de preceitos cristãos. Tudo bem, mas obedecer a Deus não é assim. obedecer a Deus. Por isso que tenho insistido no coração, tem que obedecer de coração. E eu volto aquilo, foi até mencionado outro dia aqui, no terceiro uso da lei. É mencionado ali no Cassino de Heidelberg, quando o Juliano menciona o terceiro uso da lei. De uma maneira bem simples, não vou entrar aqui, mas só para a gente ter isso bem em mente. Um primeiro uso é o uso civil. Deus colocou alguns padrões no coração de todos, como fala lá em Romanos 2. Faz parte da graça comum, né? E as pessoas precisam ter um mínimo de concordância sobre certos errados para poderem conviver. Nenhum grupo pode conviver se não tem um mínimo de concordância sobre o que pode ou deve ser feito ou não pode e não deve naquela sociedade. Senão eles se matam. Tem que ter um mínimo de concordância. Isso Deus colocou. E a pessoa obedece não por amor, mas por medo. Medo das consequências. Esse é um aspecto. A lei tem um aspecto pedagógico, de aio, de conduzir a Cristo, como fala em Gálatas. Né? Conduzir a Cristo, aio. Eu estou citando tanto Gálatas aqui que eu acho que eu vou sugerir para o Juliano nem ir mais. Eu acho que eu esgotei Gálatas. Né? Acho que ele não vai tirar mais nada de lá. Poder... Eu estou falando porque eu não gosto de pessoa ficar muito tempo na mesma carta. Só por isso que eu estou... Então, aio. A palavra que é traduzida como aio... É a palavra pedagogo. Pedagogo, em português, é a transliteração do que está aio lá em Gálatas. Isso é para conduzir a Cristo. O indivíduo foi conduzido a Cristo, essa função acabou, agora é uma função didática. A lei, lei como sinônimo de vontade do legislador, ou vontade do rei, nesse caso, do soberano. Então, o terceiro uso da lei... Nunca é para ser salvo. É, só pode ser cumprido por aqueles que já foram salvos. Então, não tem nada de lei como caminho de salvação. Não existe. É porque Deus manifestou a sua vontade e nós queremos viver de acordo com a vontade dele porque nós somos separados para glorificá-lo. Então, quando a gente fala aqui em vida digna, nós estamos falando em bom testemunho. Por quê? Porque ele é só consequência de uma vida para a glória de Deus. E é uma vida de obediência, porque essa obediência seria só o terceiro uso. É porque eu quero glorificar a Deus, eu quero agradar a Deus. Aquilo que o Paulo falou no comecinho da carta, primeira carta aos Tessalonicenses, que eu escrevi para vocês da maneira que vocês devem viver e agradar a Deus. Logo no comecinho de 1 Tessalonicenses 4, 1. Eu gostaria de encerrar, então, lendo um trechinho, apenas um trechinho, dois ou três versículos de Romanos capítulo 14. Não vou comentar, mas os irmãos podem meditar sobre esse Romanos 14, fala o seguinte. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. É interessante se nós formos ver a filosofia do mundo e essa frase. Nenhum de nós vive para si mesmo. Quando praticamente todos vivem para si mesmos. Ou a intenção deles. Nenhum de nós vive para si mesmo. Essa é a realidade. Não essa intenção. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos... Para o Senhor vivemos. Para o Senhor vivemos. Os irmãos lembram da 2 Coríntios 5, 15? Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, falando de Jesus Cristo. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Jesus Cristo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso não é fanatismo, isso é coerência. Isso é compromisso do servo de Jesus Cristo. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, por esses momentos em que pudemos ler textos da tua palavra, ler aquilo que tu nos mandaste para que pudéssemos te conhecer mais a tua vontade, para que meditássemos naquilo que tu queres que saibamos. E nós queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações de maneira que possamos ser capacitados por ti para vivermos para a tua glória, de maneira digna do chamado a que fomos chamados por ti, e que possamos viver para Jesus Cristo. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.